Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Hoje é sábado. Sábado, dia 16 de maio de 2020. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. É o programa Vida Rural e esse aqui é um informativo oficial. É o primeiro informativo, o único informativo do STR de Vacaria e Muitos Capões, que vai ao ar na Rádio Fátima entre 1 e 1:30 da tarde. Também nas redes sociais, tanto no Facebook do STR de Vacaria e Muitos Capões, está lá o programa. Também no YouTube, aí você acessa o YouTube acessando o próprio site do STR. Então é strdevacaria.com.br, você vai lá, acessa, tem as informações ali também. Sérgio Poleto, uma alegria mais uma vez recebê-lo aqui no programa, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Fátima, também através das nossas redes sociais, Facebook, como é que é agora, através da
YouTube,
enfim, através desses canais também. É uma alegria muito grande poder estar de volta, né, a meio de todos esses problemas, né, que a gente bota a máscara, tira a máscara e é um problema. E não está fácil se acostumar com as tal de máscara, né, Bonese?
É verdade, eu estou aqui quase rindo, porque me deu um espirro e eu estava com a máscara, daí eu tirei a máscara e quando deu vontade de espirrar, eu botei a máscara, espirrei. E aí o Sérgio, quando ouviu o espirro, já colocou a máscara de volta. Está mais ou menos assim, em época de pandemia, meu irmão. Tem mais é que se proteger.
Que se proteger, que é jeito, vai, né? Saber o
um
que tem.
Um espirro do outro lado da rua já sai correndo.
Já sai correndo.
É isso, mas aí, né?
Eu acho que eu até ia comentar um pouco isso lá no final, mas já que nós entramos nesse assunto, Bonese, agora vamos falar disso agora.
Sim, eu acho que
todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. E para isso que a gente está pedindo... Para todas as pessoas que buscam atendimento no sindicato ou todos os agricultores associados, assalariados que venham até a cidade ou que vão para as lojas, vão nos bancos, vão até o sindicato, procurem andar com máscara, procurem o distanciamento, procurem todo tipo de regramento, digamos assim, que a saúde está nos dizendo dia a dia, para que a gente possa, claro, nós não temos ainda, digamos assim, num problemão sério que nem outras regiões aí do Brasil. Mas vamos tentar evitar que, pelo menos aqui em Vacaria, a gente não passe por isso também.
Não, e a gente aqui, quem vai acompanhar nas redes sociais, vai ver o vídeo e também no site, que nós dois estamos de máscara. O Sérgio está com uma máscara branca, tipo aquela cirúrgica, eu estou com uma máscara mais escura. E os estudos apontam o seguinte, se uma pessoa estiver usando máscara e a outra não, a possibilidade de você ser contagiado, ser contaminado, não sei exatamente o nome, pelo Covid-19, é em torno de 5%, 5 a 6%, se um está com a máscara e o outro não. Se uma pessoa está sem máscara e a outra também, bom, a possibilidade é 100%.
Exatamente.
Agora, se as duas pessoas estiverem usando máscara, fica em torno de 1%, menos até de 1%.
Menos de 1%.
A possibilidade de você ser contaminado com o Covid-19.
Mas exemplo disso, Bonese, é naqueles países onde o número de pessoas que foram contaminadas e que acabaram falecendo também, o índice é lá embaixo, é justamente pelo uso da máscara, né? Isso já está comprovado. Então, nós também precisamos fazer a nossa parte enquanto... cidadãos brasileiros e cidadãos vacariense também. Por isso que lá no sindicato, todas as pessoas que vão lá para o atendimento precisam estarem com a máscara. Lá tem o álcool gel, tem fitas lá para o distanciamento, temos máscara à venda também, se a pessoa às vezes está mal prevenida, digamos assim, de máscara, a pessoa só chega lá, temos também máscara lá para vender, a preço de custo, né?
Verdade.
Então, as pessoas, assim, ó, Não deixe de usar máscara. Eu ouvi essa semana ainda pessoas dizendo: ah, mas eu não sou bandido para usar máscara. Não é essa a questão, gente. É a questão da prevenção, é a questão de se prevenir e prevenir os outros também, de evitar qualquer tipo de problema.
Eu creio que se a gente pode fazer uma parte para tentar conter o vírus, e a mensagem é bem essa: todos contra o vírus, né?
Exato.
Todos contra o coronavírus. Nós temos que fazer. O que vai faltar para a gente, né? Se é só botar uma máscara,
sim,
se é só limpar as mãos com álcool gel, só tentar fazer todos os procedimentos aí que preconiza o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, se eles estão falando e está dando certo, vamos fazer a nossa parte.
Tem que,
né,
fazer a nossa parte.
E o bacana é que aqui a Criativos faz máscara.
Pois
já aproveitando para vender o peixe.
Aqui. Essa que eu estou usando, por exemplo, é a fabricação aqui. Foi das primeiras que foram
uma das primeiras
feitas aqui.
Agora,
né,
a gente está com uma produção de máscaras personalizadas.
Também,
certo? E
também.
O que tem saído de máscara personalizada dentro do padrão exigido. Não é qualquer máscara.
Sim.
Além da pessoa estar lá se cuidando da sua saúde, cuidando da saúde da outra pessoa, ela vai sair com uma máscara bem bonita também.
Claro que sim. Não, e se for personalizada, as nossas personalizadas lá do sindicato, e assim chama atenção aonde a gente vai pela presença que ela traz, né, e pela logomarca do sindicato e o que ela traz também.
Já que tem que usar, né, vamos usar um negócio bonito.
Ah, com certeza. Mas eu também, Bonesi, gostaria, essa semana nós recebemos lá no sindicato o seu José Fontana. Ele é ali da Raia Gaúcha, e ele estava cheio de máscara e todo ele equipado, e ele disse o seguinte, que ele não deixa de escutar o nosso programa, então a gente precisa mandar um abraço para ele, a esposa dele, os familiares deles, cumprimentar então o seu José Fontana. Um abraço para o senhor aí, continue nos escutando, e continue aí avisando os vizinhos, enfim, os conhecidos, para que acompanhe esse nosso programa também Vida Rural. Uma outra questão, acho que importante da gente falar, agora nesse momento de pandemia e esse momento que precisa muito cuidado, é com relação também à questão do INSS. O INSS, então, eles não têm previsão, aliás, é para voltarem um atendimento a partir do dia 22 de maio agora, mas ainda com restrições, né? Depende ainda de que tudo dê certo, de que tudo vá andar dentro daquilo que está sendo planejado aí pelos órgãos de saúde. Então, todos os agricultores familiares, assalariados que vão encaminhar aí benefícios, tanto de aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença, procurem ir até o sindicato buscar informações. Porque esses documentos, esses processos, eles são encaminhados via online, né? Via internet, enfim, esses meios de comunicação. Então, as pessoas buscam o sindicato, buscam informação, para que não haja nenhum problema e nenhum atrapalho também no encaminhamento dos benefícios. Outra questão importante que a gente chama atenção é com relação aos encaminhamentos, né, do auxílio emergencial, aquele dos R$600. O auxílio emergencial dos R$600, ele é somente para os autônomos, aquelas categorias então que não é o agricultor familiar. Nesta semana, na quinta-feira de manhã, nós ainda ouvimos uma entrevista aqui na Rádio Fátima da Renilde, Ana Paula, que são do INSS, e elas deixaram bem claro que esse benefício dos R$600 que tem agora poderá trazer problema, sim, para os agricultores familiares. Então, se alguém se inscreveu para receber essa, digamos assim, esse crédito emergencial, vai ter problema futuramente com relação aí à aposentadoria. Aquele crédito de emergência que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal, que contemplava os agricultores familiares, e eu aqui tenho que dizer aquilo que realmente está acontecendo, o governo sentou em cima do projeto de lei e não homologou, não sancionou até agora. Então, estamos na expectativa, o nosso pessoal lá em Brasília está cobrando permanentemente do governo, mas até agora ele não tem aí mostrado nenhum interesse de que irá assinar esse projeto de lei, então, para que os agricultores também se beneficiem dos R$600. Uma outra coisa, Bonese, também, uma questão importante, é que a FETAR, nos últimos 10, 15 dias, encaminhou aí um documento para a secretária estadual de saúde, Arita Bergamo, solicitando que fossem vacinados contra a gripe H1N1 todos os assalariados rurais do Rio Grande do Sul. Recebemos essa semana a resposta, e que nos deixou muito, inclusive, chocados com isso, é de que o assalariado rural não precisa de vacina.
Não é?
Não precisa.
Opa!
Né? Que é uma categoria que não estaria exposta a digamos assim, às necessidades, né? Teria outras categorias muito mais importantes do que o assalariado rural. Então, isso, a nossa assessoria jurídica, o doutor Cadu, a doutora Jane, está, inclusive, juntando documentos para comprovar que o assalariado também é uma categoria importante, sim, para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. São mais de 200 mil assalariados e são aqueles que realmente produzem comida. Quer dizer, não adianta nós vacinar o caminhoneiro se não tem o que produz alimento. Não adianta nós vacinar o cara lá do comércio, da loja, do supermercado, enfim, se não tem aquele que produz a comida, que é o assalariado rural. Então, está sendo elaborado esse documento. Acredito que nós gravamos esse programa na quinta de tarde. Eu acredito que até no final dessa semana a gente já tem esse documento, inclusive pensando aí para nós envolver o Ministério Público do Trabalho, órgãos competentes aí, para que a gente possa, então, fazer com que todos os assalariados rurais possam ter a vacina gratuita da H1N1, que é a gripe. Segundo informações que a gente tem, é de que se a gente não pegar a gripe, digamos assim, a gente evitaria um monte o coronavírus também.
Eu creio que...
São consequências, né?
Eu penso o seguinte, que todo mundo deveria receber a vacina da H1N1. Né? Teria que ser meio que universal.
Assim. Conversando com os nossos médicos, o doutor Boamar, o doutor Dirceu também, seria uma iniciativa muito louvável por parte do governo se fizesse isso. Quer dizer, quando se percebeu lá no início de que haveria essa pandemia no país, deveria todos ser vacinados contra H1N1. Só assim, talvez nós evitaríamos aí, quem sabe, não sei, em porcentagem, né? Mas um grande número de pessoas não pegariam esse vírus e, quem sabe, muitas pessoas poderiam não perder vidas também.
A situação a respeito, ela parece que só vai entornar o caldo, né? Em relação às gripes e essas doenças todas.
Pois é, e ainda mais nós aqui na região sul e no Rio Grande do Sul, e especialmente vacaria para nós aqui, que é muito complicado, porque nós temos um inverno rigoroso. As previsões que a gente tem aí é de que nós teremos um inverno muito rigoroso, com muito frio, muitas geadas e com bastante umidades também. Então, para isso, esse coronavírus, ou Covid-19, né, ele tem possibilidade ainda maiores para que a gente possa ser, digamos assim, contaminado com isso. Então, se fosse ter feito essa vacina, quem sabe a gente minimizaria um monte essa questão.
E você tem acompanhado, você é uma pessoa de muita informação, que lá na China, onde começou esse processo, né, do Covid-19, parece que está tendo uma... Eles estão preocupados com uma segunda onda.
O que a gente tem conversado com médicos e especialistas, digamos assim, porque a gente tem não só conversado com pessoas aqui de vacaria, né, Bonese, que nem eu dizia no início, a gente tem ser reinventado também, a gente tem participado de reunião quase todo dia, tudo via online agora, né? Chamo de Skype, chamo de Zooms, chamo de uma série de outras coisas. E essas reuniões a gente tem conversado com muitas pessoas e tem pessoas dizendo que esse vírus ele não vai sumir, quer dizer, ele vai continuar. Então, ele aparece, ele diminui um pouco, ele volta e ele vai continuar. É que nem o H1N1 da gripe, ele continua, ele veio para ficar para sempre. Então, as pessoas precisam, ou através de vacina que sejam inventadas, ou descobertas, ou que algum outro tipo de remédio que os pesquisadores consigam descobrir, mas alguma coisa tem que ser feita, nós vamos ter que aprender a conviver com ele.
Fazer o seguinte, Sérgio, depois dessa breve explanação a respeito dessa situação toda que estamos vivendo e enfrentando, fazer uma pausa, os comerciais. Exato. E então a gente volta trazendo informações de agenda desta semana, da próxima semana, avisos e muito mais. É um instante só e a gente já volta.